Quem é do agro com certeza sabe que semana que vem começa a Agrishow. O que faltava saber é que a Genial vai estar presente mais uma vez com diversas soluções para o setor. A mesa agro da Genial tem um portfólio completo para gerenciamento de risco, comercialização e investimento em commodities agrícolas. Temos uma área completa de seguros e previdência para te ajudar na gestão de risco, como seguro colheita e pecuário. No nosso banco de investimentos, fornecemos assessoria para você financiar os seus planos para conseguir crescer cada vez mais. Na mesa de câmbio, nós conseguimos com muita agilidade te oferecer isenção de tarifas e taxas bem competitivas, mas não para por aí. A gente cuida não só do seu negócio, mas da sua vida, através da gestão de patrimônio financeiro, planejamento sucessório e familiar. Mas como em 60 segundos não dá para apresentar tudo que a gente oferece, eu quero te convidar para visitar o nosso stand lá na Agrishow. Te vejo lá!
Em ritmo de Agrishow da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores. Deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Gente, esse é o chapéuzinho que as meninas que vão fazer a cobertura do Agrishow, a Juliana Andrade e a Evelyn Macri vão usar lá no nosso stand. Olha que belezura que é. Gente, hoje vamos fazer o fechamento. Eu, o meu chapéu e Bruno Rosolini.
Exato.
Então, apresentador do podcast Genial Analisa, idealizador do Tudo Sobre Ações. Tudo bem, Bruno?
Tudo certo, Denise. Pessoal aqui da produção, pessoal que está acompanhando. É isso aí. Hoje a gente... Na verdade, para a nossa alegria, eu vou monopolizar aqui, porque aí eu vou conseguir falar tudo que eu quero e aí não preciso devolver. Brincadeiras à parte, o Luan não pôde vir, mas vou tentar passar aqui um pouco pela parte dele. Claro, ele tem uma visão um pouco mais de trader, ele é um cara que acompanha o mercado mais... eu não sei essa palavra, mas enfim, no dia a dia ele fica acompanhando lá no detalhe do detalhe, até as posições de fluxo, tudo que eu não vou conseguir trazer um pouco dessa visão para vocês. Mas acho que a ideia geral do que aconteceu no dia, com certeza eu passo aqui e aí fico à disposição para responder qualquer tipo de dúvida relacionada aí a ações, enfim, se tiver alguma posição, alguma questão, posso responder também. Aí eu falo um pouco, devolvo para você, respiro, volto a falar de novo. Né?
Tá, joia, trouxe uma aguinha, é bom, vai se hidratando, tá? Eu vou deixar meu chapéuzinho aqui do lado. Vai se hidratando, que tem mais gente na produção do que na bancada hoje. Temos o trio Parada Dura, Guimas Lucas e The Wilson Milk. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
É nóis, vamos lá. Você vai começar falando de macro ou de ações?
Vou passar um geral do que aconteceu no dia e eu vou emendando tudo de uma vez aqui.
Tá. Mas, ótimo,
inclusive, mandar um salve aqui pro Amauri, que falou que vai estar lá na Agrishow. Falou
que vai, que legal! Vai lá no nosso stand. A galera vai estar lá, vai ser muito legal te receber, vai sim.
É isso aí. Bom, vamos lá. Então, só para recapitular um pouco, tá? Se o Guimas puder colocar aqui na tela. Se eu não me engano, tá, gente? Eu até falei na terça-feira, quando eu vim aqui, como que ia ser essa semana. Então, se você acompanhasse um pouco do que aconteceu aqui em termos de calendário, né, de dados que saíram, se você fosse olhar esse calendário, quinta e sexta seriam dois dias que poderiam trazer bastante volatilidade para os mercados, porque saíam dados bastante importantes. E esses dados, na verdade, como que eles vão ser interpretados? É para corroborar com aquela narrativa que a gente está tendo hoje, que é uma narrativa de quando se cortará juros. E o que está em voga hoje, a verdade é essa, é que os juros ficarão mais altos, aparentemente, por mais tempo. Isso é o que a gente está falando lá dos Estados Unidos, que acaba influenciando o mundo inteiro. Então, só para recapitular o que aconteceu, na quinta-feira a gente teve aqueles dados de PIB dos Estados Unidos, a gente teve toda aqueles dados no mercado, né, que o pessoal já falou aqui, que inclusive trouxeram uma pressão super negativa, então os ativos de risco sofreram pra caramba, no caso ontem, né? E hoje a gente teve alguns outros dados que também vão ajudar a gente a entender um pouco da atividade econômica nos Estados Unidos, também, obviamente, saem alguns dados de Brasil, mas o mais importante, na minha visão, aqui é os dados dos Estados Unidos, e que, na verdade, esses dados, sim, hoje, aí vieram em grande linha aí dentro da expectativa do mercado. E por que que é interessante da gente entender isso? Para você perceber que, de uma vez por todas, aquilo que o Mota sempre fala aqui é o que está realmente acontecendo. Tudo é data dependente. Todas as decisões hoje estão data dependente. E é muito difícil da gente conseguir identificar e tentar até se posicionar de forma tática quando os dados, à medida que vão saindo, a narrativa pode mudar. Pode causar mais otimismo, pode causar mais pessimismo. E se você for ver, cara, nos últimos meses aqui, do começo do ano para cá, já mudou umas 500 mil vezes a narrativa que a gente tem aqui. Então, antes era corte em março, aí jogou para junho, jogou para julho, aí agora joga para setembro. Quem dirá se vai ter corte ou não esse ano? Tá? Existem todas as possibilidades em aberto. E aí eu volto a falar para vocês. Não gostaria eu de estar hoje na pele dos estrategistas de ações ou até mesmo dos traders, porque é um trabalho que fica ainda mais complicado, é uma variável mais ainda de incerteza. E, portanto, às vezes, montar uma posição e decidir o que fazer pode ser muito mais complicado. E essa é a verdade. Veja como o que está acontecendo quando o Mota fala. Então, hoje, o dia, resumidamente, tá? Foi um dia positivo, dado esses dados que vieram, então você pode olhar aqui para o PC. O mais importante, acho que na minha visão, que o mercado aqui também acaba olhando de uma forma um pouco mais próxima, é justamente o núcleo aqui na variação mensal, então perceba, ele vem aqui exatamente conforme a expectativa, e também é sempre interessante de olhar, obviamente, aqui a parte anual, mas perceba, muito em linha com o que o mercado esperava, tá? A gente não teve aquela surpresa negativa que tivemos alguns dados que saíram aqui algumas semanas atrás, ok? Que, de novo, movimentou o mercado. Aqui no Brasil, a gente também teve dados de inflação, essa sim, o IPCA 15, né? Aí sim, mostrando essa desaceleração, vindo melhor do que a expectativa do mercado, ou seja, vindo abaixo do que o mercado esperava, e, portanto, corroborando para aquela narrativa que aqui dentro do Brasil nós poderemos sim ter um corte de juros, e na verdade ter um corte de juros talvez até um pouco mais, entre aspas aqui, forte do que o pessoal esperava antes de sair esses dados. Perceba, a narrativa vai mudando a todo momento. Mas aqui, pro ponto de vista do Brasil aqui, está se corroborando um corte de juros. Não é à toa, tá, que a gente viu uma reação positiva no dia de hoje de ativos de risco em geral, especialmente aquelas empresas que mais sofriam com essa questão dos juros. Se você for olhar aqui, por exemplo, no dia de hoje, olha os DEIs, tudo em queda. E você sabe, de grande parte, né, as ações em geral, né, ativos de risco em geral, eles performam melhor quando a gente tem essa queda de juros. Mas algumas ações, alguns setores específicos, performam ainda melhor com isso. E a gente cita aqui, já cansei, o pessoal já está careca de saber. Varejo, tecnologia, construção, empresas ligadas a ciclo doméstico, de certa forma. Então, isso tudo acabou também sendo algo interessante no dia de hoje, né, de forma positiva. Não foi diferente no mundo. O mundo reagiu, na verdade, positivamente. Aí a gente volta, né, para falar um pouco de inflação dos Estados Unidos, esses dados do PC. Perceba, olha o Nasdaq, mais de 2%. Óbvio, tem um componente também de temporada de resultados, que começou também nos Estados Unidos, especialmente de empresas de tecnologia, tem. Mas os dados de PC vindo abaixo do esperado, e essa visão de, beleza, teremos corte de juros, não sabemos exatamente quando, mas teremos, isso acaba ajudando um pouco essas ações. Acredito eu, aqui coloco a minha opinião, que isso poderia mudar e virar se a gente começar a ver dados da economia americana mostrando, na verdade, uma força e uma aceleração onde se começaria a colocar na probabilidade, na verdade, um aumento de juros. Eu acho que isso, que hoje existe uma possibilidade que as pessoas sabem que existe, mas acredito que seja muito remota, né? Muito pouca. Mas tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Não diria aqui que é impossível disso acontecer, beleza? Só para você ter uma ideia aqui, tá? Olha a NVIDIA no dia de hoje. Opa! 6% de alta, beleza? Vamos lembrar, NVIDIA é uma das empresas que mais puxa também esses índices lá nos Estados Unidos. Tanto S&P, quanto especialmente Nasdaq, tá? Então, NVIDIA 6% de alta, a própria Microsoft também subindo bastante. Olha o Google, gente, quase 10% de alta. Então, perceba que esse tipo de empresa também está trazendo essa visão positiva para as bolsas nos Estados Unidos, que acaba também, óbvio, influenciando aqui. Quando a gente olha para juros nos Estados Unidos, você também perceba, no 2 anos e no 10 anos também essa queda. Dólar também é importante de falar. Hoje, um dia importante, né, dado que a gente teve aqui comparado, né, essa queda de 0,8, 0,9 vai arredondando aqui, o que também traz um certo alívio, especialmente ali para empresas ligadas a aéreas, para ser bem sincero. Tanto é que a Azul configura uma das maiores altas, para ser bem sincero. Falando um pouco de minério, a gente, na verdade, tem aí o minério. De forma geral, não liguem aqui para esse número, que esse número é errado, mas a gente tem mais uma semana fechando em alta, tá? Então isso acaba também puxando um pouco da Vale. Vou comentar para vocês aqui sobre isso daqui a pouquinho. De certa forma, mercado como um todo, positivo no dia de hoje, mas coloco para vocês atenção para a semana que vem. Vou mostrar para vocês aqui só para você ter uma ideia, tá? Continuaremos a ter dados macro importantíssimos e que pode trazer essa volatilidade. Eu gosto sempre de pensar, para o pessoal que me conhece aqui nos fechamentos, que me acompanha, sabe que sempre eu gosto de olhar para isso, na verdade, com aquele viés da oportunidade. Especialmente quando a gente começa a ir para o final da semana. Veja, lá na sexta-feira, a gente tem o dado do payroll. Payroll é um dos dados que a gente mais vai acompanhar aqui. E não só o payroll, né? Ganho médio por hora, salário médio por hora, para tentar entender como que está o comportamento da renda dos trabalhadores e se está criando mais vaga ou não. Então é importante da gente acompanhar isso e nesses dias pode ser um dia de extrema volatilidade. A depender se o dado sai bom ou ruim, pode ser positivo ou pode ser negativo. E aí, de novo, se for negativo, eu sempre gosto de falar, vamos tentar olhar para o viés da oportunidade. Por quê? Porque muitas empresas, especialmente agora nessa temporada de balanços, em termos de fundamento, pode até reportar resultados melhores do que o esperado. E aí você tem uma conjuntura macro que pesa nos ativos de risco, mas micro, fundamentalmente falando das empresas, muito bom. E aí onde está a oportunidade de compra, tá? Então, a gente já viu isso acontecer durante bastante tempo aqui, seja no passado, seja esse ano, e vai continuar acontecendo. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, né? O mercado sempre nos dá oportunidades para se posicionar. Você só precisa ter a paciência, a consistência, e você precisa acompanhar, tá? Então, eu gosto de pensar dessa forma. Óbvio que a gente vai estar atento a esses dados, só que não é simplesmente para olhar o que vai sair do dado. É para olhar o dado e ajudar a nossa estratégia. Nossa, eu digo a minha aqui, né? Porque eu monopolizei aqui o fechamento hoje, que é justamente se posicionar em ações, comprar bons negócios a bons preços e carregar para o longo prazo. Beleza? E eu acredito, tá? De forma bem, bem sincera aqui para vocês, que nós estamos vivendo agora, esse período, momento de muita oportunidade. Mês passado foi assim, esse mês está sendo assim, e acredito que enquanto se perdurar toda essa indefinição sobre, especialmente, tá, economia americana e corte de juros, vai continuar tendo oportunidade. Porque o pessoal fica mais cético, sai de ativos de risco. Só para você ter uma noção, opa, deixa eu abrir nessa outra aba aqui. Opa, calma aí. Eu vou abrir para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui, é mais fácil. Aqui, ó. Vou abrir isso daqui que a gente vai conseguir mostrar para vocês um pouco dessa probabilidade do corte de juros lá fora. Então lembra, era março, já passou, não foi. Era julho, praticamente já não existe mais essa realidade. Então você percebe aqui que basicamente 70% já espera, né, que se mantenha a taxa que está hoje, 5,25, 5,50. Aí foi jogado para setembro, ok? Então em setembro você começa a ver que 44% aí sim já espera, na verdade, essa queda de 25 pontos base. Só que perceba, existe uma probabilidade muito grande ainda de se permanecer a mesma taxa. Isso daqui vai se alterar conforme os dados macroeconômicos estão saindo. Quem diz para você que sabe exatamente o que vai acontecer está mentindo. Ninguém sabe absolutamente nada. Essa é a grande verdade. A gente teve até aqui um podcast que a gente fez que vai sair na terça-feira, que eu fiz eu, Mota e o Sérgio Machado, que é um gestor, e a gente estava falando exatamente sobre isso, já dando um spoiler para vocês. É um momento onde ninguém sabe nada. E às vezes não saber nada, é justo que você fale, olha, nós não sabemos o que vai acontecer, temos que esperar os dados. E eu acredito que seja isso também. Então essa probabilidade hoje está nos mostrando que em setembro pode haver esse corte, mas pode ser que não aconteça. Ah, Bruno, pô, então quer dizer que as ações de tecnologia vão performar mal? Não, você percebe, elas estão até performando bem. Por quê? Porque eu acredito que a narrativa que para esse tipo de empresa, para quem se posiciona em NVIDIA, para quem compra esse tipo de empresa, não quer saber se o corte de juros vai acontecer daqui um mês, daqui dois ou daqui três. E sim, se o corte de juros acontecerá. Então, acho que isso hoje em dia está meio claro no mercado. Vai acontecer. Se mudar, foi o que eu falei. Aí a gente pode ver uma outra conjuntura. Beleza? Vamos acompanhar para a gente conseguir ver aqui. Falando de bolsa aqui rapidamente, tá? Aí depois eu devolvo para a Denise e aí eu volto, respondo algumas outras perguntas e falo aqui de algumas empresas específicas. O Ibov, tá? Fechando aqui em alta, então. Opa, deixa eu mostrar no panorama, fica mais fácil. 1,50 de alta, tá? Mais de 126 mil pontos. Quando a gente olha aqui pros índices setoriais, você percebe, então, a alta em todos os índices, especialmente aonde, gente? Naqueles setores que são mais, que sofrem mais com juros mais altos e que, por consequência, a gente tem um alívio nos DIs, eles acabam melhorando também, acabam performando melhor. Então, aqui a parte de consumo, até a própria parte imobiliária também. Tá? Então, eu chamo a atenção para esses dois pontos. Fora o que a gente tem também tudo de perspectiva de resultados, temporada de resultados, que já começou. Tá? Então, isso também é uma variável a mais para você levar em conta para tentar entender essa movimentação. Veja, como eu falei, azul em alta, também um reflexo aí, na minha visão, um pouco da queda do dólar. Tá? Isso também ajuda um pouco aqui as empresas aéreas. MRV, construção, CVC, turismo, empresa alavancada. Tá? Vamos, empresa super alavancada, Exetec, construção. Perceba, toda a narrativa hoje em dia foi explicada. Por quê? Movimento macro. Não é necessariamente uma notícia específica dessa empresa, um resultado específico dessa empresa, e sim o movimento macro. Na minha visão, qual que é o melhor momento para a gente se posicionar? Quando o macro está ditando o caminho das ações, praticamente, né, falando. Então, momento ruim, tudo cai, mas macro, aí você compra o que está bom, né, o que em termos de fundamento está bom. Por isso que eu falo, acompanha os resultados, tá saindo. O mercado está dando essa oportunidade para a gente. Momento macro de bastante volatilidade, ao mesmo tempo de temporada de balanço, onde a gente vê exatamente o resultado da empresa, que é o que importa. Né? O pessoal até fala para mim assim, pô, Bruno, quanto que você acha que... Para você, quanto que vale, né, uma empresa? É o que está na tela dela? É a cotação do dia a dia? Não, para mim isso não dita absolutamente nada. O que vale para mim é a capacidade daquela empresa de conseguir gerar fluxo de caixa e me pagar. Como? Via dividendo. Então, como eu vou acompanhando os resultados das empresas ao longo aqui da temporada de resultados, eu consigo entender se o operacional daquela companhia, se o financeiro daquela companhia está bom. E se ele está bom e aquela empresa consegue me remunerar, se ela estiver caindo pra caramba na bolsa, por uma razão macroeconômica, como eu fiz toda a minha fala aqui, gente, de novo, é a melhor oportunidade para comprar. E o futuro dirá que, na verdade, quem compra nesses momentos faz uns melhores negócios. A gente viu isso acontecer na pandemia, a gente viu isso acontecer na troca de governo aqui no Brasil, a gente está vendo isso acontecer agora e a gente vai ver isso acontecer durante vários outros momentos ao longo aqui da nossa vida. Beleza? Do lado negativo, aí a gente tem umas questões aqui, primeiro relacionadas ao Pão de Açúcar, nada específico, mas vamos lembrar, se eu não me engano, na semana aqui, Pão de Açúcar, uma das maiores altas, mais de 14%, mais de 10% de alta, normal devolver um pouquinho. Klabin devolve também, vamos lembrar que foi rebaixada há um tempo atrás. O resultado veio um pouquinho abaixo do esperado, divulgou um dividendo dentro do esperado, mas o resultado um pouquinho abaixo, normal essa pressão. Torço para que continue caindo, porque, de novo, abre a margem de segurança também. E aí aqui, Usiminas, Minas, Fleury, nada a falar, Casa Bahia também nada específico. De novo, uma queda pequena aqui no dia de hoje. Agora eu te devolvo, Denise, se você quiser falar alguma coisa, eu volto e respondo algumas perguntas aqui.
Tá joia. Gente, seguinte, sexta-feira você sabe que seu like vale por 2, hoje vale por 3, né? Porque aqui só temos 2 pessoas na bancada, mas continuamos querendo o apoio de vocês. Gente, vou pedir para Deilson Leite já colocar aqui também no chat o link para os 2 programas do podcast Genial Analisa que a gente teve essa semana, entrevista com o CFO da Eletromídia e ontem foi com o gestor do Vilg 11. Daqui a pouco eu vou pedir para o Rosolini falar como é que foi e tal, mas Deilson já vai colocando aqui o link para vocês darem uma olhadinha, tá bom? O Rosolini, você vai falar agora de algumas ações, que ainda não chegaram...
Eu posso falar de um pouco mais aqui?
Não, mas antes eu só queria registrar que tem vários pedidos aqui no chat para que Deilson Leite se junte a nós aqui na bancada e faça algum depoimento, fale alguma coisa, talvez ações dele na Magalu, alguma coisa, mas vamos ver se a gente consegue convencer o menino. Ele é muito caro, é difícil o passe dele, mas você vai falar de quê, Rosolini?
Não, eu vou continuar aqui a minha fala. Na verdade, eu só trazendo novamente também um pouco mais de dado aqui, se o Guimas puder compartilhar, por favor. Esse daqui é o fluxo estrangeiro, pessoal... Sempre gosta de olhar um pouco isso, então perceba, tá? Continua aqui bastante negativo, a gente continua ainda com saída de capital aqui da B3, tá? Então isso é uma grande pressão vendedor. Continuo falando, né, que o fluxo estrangeiro praticamente é o que nos dita um pouco da nossa performance. Então se a gente tem esse fluxo estrangeiro saindo, a gente tem uma bolsa que fica muito parada, sem muito trigger para aumentar, tá? É só você ver a história, não sou eu que estou falando isso daqui, é só você ver alguns meses atrás, em novembro, dezembro do ano passado, quando o fluxo estrangeiro entrou fortíssimo, a gente viu o nosso desempenho, praticamente todo o desempenho bom do ano ficou concentrado nesses 2 meses. E agora a gente tive essa saída justamente por toda essa narrativa macro que eu acabei comentando para vocês. Tá? Então aqui são algumas informações, de novo, acompanhar fluxo estrangeiro, acompanhar os dados, acompanhar aquela questão das probabilidades de corte de juros. São várias variáveis, né, que você pode colocar num script para você sempre acompanhar no dia a dia, para você tentar interpretar o mercado e a partir dali encontrar as boas oportunidades. Eu estava falando aqui, inclusive, com algumas pessoas, tudo sobre ações eu acabo falando às vezes isso no programa, mas é aquilo, a gente não precisa ficar tentando adivinhar para onde as coisas vão. Inclusive, quem até falou isso foi o Sérgio Machado, que vai sair o podcast com ele na terça. A gente só precisa estar preparado para, a depender do que acontece, como que a gente vai se posicionar. Ou seja, como que a gente vai aproveitar aquele determinado cenário. Então, o trabalho que a gente deveria fazer aqui, e que eu tento fazer, né, por isso que eu tento, quando eu venho aqui nos programas, eu passo dessa maneira, não quero falar para vocês o que vai acontecer e tentar adivinhar aqui. Estou tentando falar o que a gente acompanha e o que acontece, se acontecer, como que a gente se porta. Na maioria das vezes, com a oportunidade de compra, ok? E isso é meio enraizado em mim, porque eu sempre fui aqui um entusiasta de ações, né? Sempre investi em ações, então para mim isso está muito claro na minha cabeça, beleza? Entendo quem discorda, às vezes entendo quem queira fazer posições mais táticas, mas eu acredito que o sentimento do investidor é esse que eu estou passando aqui para vocês. Aproveito para dizer o seguinte, plataforma General Analisa. Aqui, diversos resultados sendo publicados e diversas prévias de resultados sendo publicados também. O pessoal falou ontem no fechamento, quando o Igor estava aqui, da questão de Klabin, só para trazer rapidamente a minha opinião, não posso deixar de falar. Eu concordo com o Igor Guedes no rebaixamento de Klabin, tá? De sair de compra para o manter. Eu mesmo já não comprava Klabin há muito tempo, justamente por uma questão de preço. E o Igor é um cara que está muito alinhado quanto a isso. É, ele é um analista que eu converso bastante, porque grande parte das empresas que eu tenho na carteira, ele é o cara que cobre. Então, eu entendo muito bem como ele pensa, ele está sendo um cara que está acertando bastante aqui os calls dele, tá? Ou seja, falando para comprar nos momentos em que realmente vale a pena comprar e dando um downgrade para o neutro em momentos onde ele não vê tanto upside, o que faz sentido, tá? E eu concordo com ele. Klabin, dá para dizer que o resultado vai piorar ao longo dos próximos trimestres? Não. Inclusive, ele mesmo fala, a gente vai ter uma recuperação de EBITDA, a gente vai ter uma recuperação, a gente vai ter uma amostragem de crescimento melhor em Klabin. Só que é mais volátil mesmo. O resultado de Klabin é volátil, tá? É muito mais volátil do que algumas outras empresas. Você tem que entender isso. Ah, Bruno, pô, você fala em dividendos e Klabin paga pouco. Beleza, paga pouco comparado a uma Taesa, comparado ao Banco do Brasil, comparado à BB Seguridade. Mas é uma empresa que também está em outro momento. Uma empresa com uma alavancagem mais alta, uma empresa com um nível de investimentos mais alto, uma empresa onde ela está investindo para crescer, num setor que tem uma perspectiva de crescimento gigantesca. Se você olhar nos próprios relatórios do Igor Guedes, ou até mesmo no site da RI da Klabin, eles consolidam bastante informação lá sobre as perspectivas de crescimento de cada segmento que eles têm. E isso mostra que ao longo dos próximos anos existe essa demanda latente, essa demanda crescente. E para atender a essa demanda, a empresa precisa investir. Eles poderiam não pagar nada de dividendos, gente. Eles poderiam chegar e falar assim, olha, nós estamos num momento de investimento, a gente vai segurar essa grana. Mas mesmo assim, eles colocam num estatuto muito claro, 4 vezes ao ano, 20% do EBITDA ajustado. Eles querem remunerar o seu acionista. Eu gosto de empresa desse tipo. Veja, controlador definido, empresa de família, empresa que remunera. Lembra que eu falei, né, Bruno, quanto que vale uma empresa para você? A capacidade dela me remunerar. Então ela me remunera e ainda cresce com a perspectiva de trazer dividendos mais gordos lá para frente. Então eu gosto aqui, recomendo que vocês leiam o resultado aqui que o Igor Guedes publicou. Ele disse, dá uma esmiuçada aqui nos dados operacionais e fala um pouco para o futuro. Beleza? Então deem uma olhada, eu acho que faz bastante sentido. Ok? Aproveitando também, quero só divulgar aqui, porque eu acho que faz sentido vocês lerem. Cadê? Vale. Acho que vale você. Aqui. Vale 3, tá? Vale vocês lerem o relatório aqui também. São duas questões que eu acredito que ainda estejam bastante em voga aqui. Os overhangs ou barra ruídos aqui, relacionados a questões internas da Vale. Então a gente tem questão do CEO, tá no preço. Governo interferindo, tá no preço. A gente tinha a questão toda do acidente de Mariana, né? Se quanto que ia ser esse valor ou não. O que aconteceu agora no resultado da Vale? Eles mudaram seu guidance, ou seja, eles aumentaram esse valor referente aí às provisões relacionadas ao acidente lá de Mariana, lá que aconteceu lá em 2015. 2015? É isso, acho que foi 2015, se não me falha a memória do ano. E aí, o que aconteceu? Eles aumentaram esse guidance falando, olha, aparentemente deu a entender que a Vale estava subvalorizando esse valor, ou seja, achando que ele ia ser muito menor do que ele realmente vai ser, e eles aumentaram esse guidance em 22%, tá? Basicamente o valor ali. Mas mesmo assim, quando a gente junta todo esse valor, qual que é a grande pegada aqui? Mesmo assim, ainda fica abaixo do que os analistas estavam projetando já, o consenso de mercado. Então todo mundo já estava sendo mais pessimista do que a Vale. Ou seja, mesmo com a Vale aumentando esse guidance, falando que o valor vai ser maior, mesmo assim ainda fica abaixo do piso ali do range que os analistas estavam projetando. Ou seja, é para se preocupar? Teoricamente não. Por quê? Porque se os analistas já estavam projetando um cenário pior, isso significa que já estava no preço também. Se o consenso do mercado já precificava pior, já está no preço. Então, eu continuo falando para vocês, e concordo com o Igor Guedes, até aqui os seus R$70, R$72 aqui no caso dele, pô, é um preço de referência muito bom para a Vale. E você vai receber também, isento de imposto, 10% de dividendo. Gente, olha para onde foi o minério, já de novo batendo aí os seus $110, $120. A Vale é a empresa que tem a maior eficiência em termos de custo e, portanto, ela consegue aguentar um minério ainda mais baixo. Mas o minério não está baixo, o minério está alto. Então, em termos de fundamento, em termos de geração de resultado para a Vale, continua sendo interessante, continua valendo a pena. Fora todo o potencial que você tem aqui de upside, depois que esse preço destravar. E como vai destravar? Depois que esses ruídos acabarem, de certa forma, e também quando as incertezas de China acabarem se tornando um pouco mais de certeza. Ainda existe incerteza quanto à economia chinesa. É fato, isso é verdade. Mas, gente, incerteza vai existir sempre. Se a gente ficar aqui tentando se descabelar para entender para onde vai o minério daqui um mês, daqui duas semanas, a gente vai ficar maluco. Tá? Então, de novo, quando se compra empresa ligada à commodity? Nos piores momentos. Vale, na verdade, está com a commodity em alta e está performando mal. Ou seja, é melhor ainda de comprar. Beleza? Uma coisa seria você falar, pô, Bruno, o minério está muito baixo, o Vale está sofrendo por isso. E aí eu falaria para você, beleza, mas é um momento ideal para você comprar empresas ligadas a commodities, realmente quando o ciclo está de baixo. Mas Vale é outra questão. Minério está alto, está gerando resultado e está presa por algumas outras questões. Beleza? E que a gente aqui na Genial, o Igor Guedes, inclusive, acredita que vale, o risco vale. Beleza? Por isso a recomendação de compra aqui. Bom, agora acho que eu falei tudo.
O Bruno, o Zé Ricardo pergunta, ele pede para você esclarecer por que o desconto no valor da ação da Petrobras foi inferior ao valor dos dividendos anunciados. Você acompanhou isso ou não?
Não, é porque a gente teve... Então, hoje é a data ex de Petro, tá? Então a gente tem o desconto por conta do dividendo, mas hoje nós tivemos uma alta também no mercado como um todo. Então, só para você olhar aqui, cadê? Ó, o petróleo subiu hoje. O mercado inteiro subiu. Então você tem o desconto pela data ex, só que aí você tem a performance das ações. Por isso que você vai ver essa diferença. Não ficou exatamente só pelo desconto do dividendo.
Tá joia. Ô, Rosolini, fala então um pouco como é que foi o podcast Genial Analisa de ontem com o Vigo e
Onze. Foi a primeira vez que a gente trouxe um gestor de fundo imobiliário, gente, aqui no podcast. Foi bastante legal, é bom para entender o Matheus, o nome dele, né? Ele manja muito, né? Na verdade, do fundo, do setor de real estate em geral. A gente falou aqui do fundo imobiliário, do setor logístico, né? Da parte logística ali. E é interessante para entender, tá? A gente explicou um pouco sobre o fundo, sobre a dinâmica da distribuição dos rendimentos, falou um pouquinho sobre os ativos que tem o fundo e um pouco do mercado. Então, para você que gosta de FII, eu acho que vale a pena você participar lá. Eu confesso que eu fui aprendendo mais, né? Eu não sou entusiasta de fundo imobiliário, mas estava lá para ouvir, para perguntar. Então, se você é como eu, né? Não tem no sangue, exato, a investimento em FII, participe também. E só uma outra coisa que é verdade, o Jerome Powell falou da data ex diferente dos dois dividendos de Petro. Isso é verdade, tá? São duas parcelas. Primeiro, o dividendo vai ser pago em duas parcelas, mas você tem uma data ex que foi hoje para o dividendo normal e uma data ex no futuro para o dividendo extraordinário. Tá? Então você também tem essas questões aí, não é o valor cheio que cai hoje também.
Tá, só completando aqui, o nome do gestor é Matheus Canali, que estava aqui com a gente ontem, foi. Rafael Errara, que vocês conhecem aqui do Fechamento, que está aqui todas as quartas-feiras, também participou. Foi um papo bem interessante, Deilson Leite já colocou o link aqui para vocês acompanharem. Como vocês sabem, fim de semana, bomba aqui de programação no nosso canal. Então, amanhã a gente tem o Genial Responde com a Juliana Andrade, de manhã cedinho. Depois tem o Conversa com o Zé Márcio, ele vai receber o José Roberto Mendonça de Barros, que é um economista muito respeitado no mercado. Ele conversou com o Zé Márcio Camargo, a gente vai colocar no ar amanhã às 14h. E depois tem os programas também do Bruno Rosolini no sábado e no domingo, que você vai lembrar de cabeça o que ele gravou ali.
Eu gravei, na verdade, prévia e resultados, né? Então eu falei de Vale, falei de Uzi Minas e trouxe prévia de bancos, tá? Itaú e Bradesco. Então acompanhe lá, porque vai ser muito bom. Até para você ficar aí atento ao como que você, enfim, que vai se posicionar ou se você tem as ações. E uma outra coisa, falando aqui, né, Não que eu tenha visto nada aqui nos comentários, mas só isso me chegou na mente. Primeiro, agradecer o Jerome Powell, ele sempre me ajuda quando eu esqueço uma informação ou outra aqui. Uhum. Ele sempre manda. Eu não sei de cabeça, gente, a data ex do dividendo extraordinário de Petro. Se eu não me engano, acho que é em maio, tá? Mas, enfim, se você for acessar ali o fato relevante da Petrobras, você vai conseguir achar. Eu não me lembro agora, se eu falar, eu posso falar a data errada. Uma outra coisa, de novo, não levem o que eu falo como a verdade absoluta aqui, pelo amor de Deus. Eu trago sempre a análise e jogo ela para a forma que eu penso o mercado, né? Para a forma que eu acompanho, para a forma que eu entendo, né? E se você discorda disso, tem outra estratégia, pelo amor de Deus, não é a única verdadeira, não é a minha. Então, se tiver alguma outra questão, ou se você mesmo discordar de alguma coisa que eu falei, ninguém está falando isso aqui, mas você pode deixar até inclusive nos comentários. Depois que eu volto, eu respondo, a gente vai conversando. Mas é isso.
Tá joia, maravilha. Gente, então, Guimas, coloca aí de novo a etiquetinha. Gente, é o seguinte, essa semana, já na quarta-feira... Primeiro, se inscreva no canal. Segundo, já na quarta-feira saiu o novo episódio do Estratégia em Ação. E como sempre, o nosso amantíssimo Felipe Villegas grava uma mensagem pra gente. Vamos ouvir?
Fala, pessoal do Fechamento, tudo bem? Bom, pessoal, acabei de atualizar aí o Estratégia em Ação. O relatório já está no ar lá no Genial Analisa. E em breve a gente vai subir aqui no YouTube, em que nós comentamos sobre uma possibilidade de reversão aí de cenário para as ações aqui no Brasil. A assimetria jogando a favor e os dados macroeconômicos mais recentes mostram que isso poderia acontecer. Então confira aqui o nosso conteúdo, o nosso material. Espero que vocês gostem.
Ah, esse é o maravilhoso Felipe Villegas, nosso estrategista de ações. Já está no ar, tá? Já está no ar. Deilson, coloca aí no chat, por favor. Deilson vai colocar, e eu também vou colocar no primeiro comentário fixado, tá? O link para este episódio do Estratégia em Ação. A Sandy está perguntando onde está Deilson. Deilson está ali nos bastidores, tímido, como sempre, mas ele está aqui na área. Então é isso, Rosolino. Tem mais sabe o que? Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: eu e Deilson estamos mergulhados na confecção de inúmeros vídeos, tutoriais, dos inúmeros. Atualizações e novidades que teremos no nosso aplicativo, também com relação à conta global, cartão de crédito, programa de fidelidade, um monte de coisa que vai chegar em maio para o grande público aqui, para os nossos clientes. E o que nós estamos fazendo no momento é um vídeo do tutorial do Bolsa Fácil, que é uma forma muito simples de investir em ações, que é a forma até que menino Rosolini usa aqui. Não sei se vocês já conhecem, quem já é nosso cliente, se já usa o Bolsa Fácil. Você usa bastante, né, Rosolino?
Eu só uso lá, porque como eu só compro, né? Eu só vou lá e clico, coloco a ação que eu quero, escolho a quantidade e clico comprar. E vai.
É muito mais simples que o home broker.
Muito simples. Não, eu nem vejo nada de home broker, nem abro o home broker. Eu nunca abri o home broker da Genial. E eu estou aqui desde 2020. E eu sempre usei o Bolsa Fácil. Na verdade, antes não tinha o Bolsa Fácil, eu acho que era pelo celular aqui. Mas aí depois o Bolsa Fácil, 100%. Vale muito a pena.
Tem muita coisa, tem muita novidade legal. O Bolsa Fácil, bem, existe desde 2000 e quanto?
Eu acho que 2021, né, que lançou.
Acho que já tem uns 2 anos, né, Deus? A gente fez o primeiro tutorial, agora tá melhorado, tá mais legal. Claro, a gente vai aperfeiçoando, tá mais interessante ainda, mais simples de mexer. Então, vocês vão ver, quem ainda não é cliente da Genial, abre a conta aqui, já baixa o aplicativo, coloca lá, gente, uns 100 reais que seja. Coloca uns 100 reais e vai no Bolsa Fácil para vocês experimentarem. Uhum. O que está lá no ar já é bem legal, é esse que o Rosolini se acostumou a usar para caramba. O que vem novo vem ainda mais facilitado, ainda mais interessante. Mas dá uma olhadinha lá, é um jeito muito simples. Você vê, o Rosolini, que é super experiente no mercado, usa o Bolsa Fácil. Para quem é uma pessoa que faz compras bissextas, que olha para aquele home broker e fica assustadíssimo, que também não é para menos, é um negócio tão detalhado, que realmente às vezes afoga o leigo nas informações. Então, o Bolsa Fácil é super intuitivo. E a gente, depois, quando tiver pronto esse tutorial, eu vou trazer para vocês. Quando a gente tiver lançar, né? Claro, eu não posso trazer aqui antes de lançar. A gente vai lançar e eu vou trazer essas novidades, vocês vão ver. Então, Bolsa Fácil é o instrumento mais simples que tem no mercado para vocês comprarem, venderem ações ou qualquer papel de renda variável, né? Tudo ali passa facilzinho ali pelo...
A gente tem que lançar um produto para ler cheque, porque aí o Helder vai abrir conta, né?
Ah, é?
Só assim para ele abrir, né, Helder? Pô, vamos abrir a conta aí, Helder. Pelo amor de Deus, ajuda nós.
Gente, mas é isso. Quem ainda não tem conta aqui, mas gosta da gente, confia na gente, faz isso. Abre a conta, põe 100 reais que seja. Na boa, põe 100 reais que seja. E começa a dar uma explorada no aplicativo. Vai explorando o aplicativo, vai explorando o Bolsa Fácil, vocês vão ver. E depois, quem tiver pelo menos 1.000 reais em conta, vai ter o direito de usar o cartão de crédito, que tem um monte de benefício, gratuito, sem anuidade. Pô, uma maravilha. Eu já estou usando pra caramba, já estou começando até a trocar os G-Coins, que é o programa de fidelidade, eu já estou começando até a trocar, porque eu e Deus, a gente fazendo os tutoriais, aí às vezes, vamos fazer um tutorial, pum, eu vou lá, compro de verdade, troquei por milha de avião, troquei por umas coisas. Então, tá bem legal e eu recomendo a todo mundo já ficar de olho nisso, tá? Se já é legal ser cliente aqui, vai ficar mais legal ainda. O Helder falou que vai colocar 100 dólares. Ponha 100 dólares, venha, Helder, comece a explorar aqui o nosso aplicativo. Mas não se esqueçam de abrir conta nesse QR Code para o chefe ver que vocês vieram aqui desse fechamento, e melhora o bônus de quem?
Melhora o meu, né? E do Deilson também.
E o do Deilson também, de Deilson Leite. Faltou a gente falar alguma coisa, Bruno Rosolini?
Eu acho que não, acho que eu passei por tudo. Pelo menos tudo que estava na minha mente eu falei.
Então, gente, é isso. Quem tiver na Agrishow, quem não sabe o que é Agrishow, é o seguinte, a Agrishow é um grande evento de negócios para o mundo agro. É um negócio gigante que é no interior aqui de São Paulo. Ano passado a gente já teve um stand lá, grandão, bem bonito, fez o maior sucesso. E esse ano vamos estar lá de novo, vai uma turma enorme, vai a Evelyn Macri, que vocês conhecem aqui do canal, vai a Juliana Andrade, que vocês conhecem ainda mais, porque a Juliana faz mais coisa aqui para o canal, vão estar lá, mas vai estar todo o time da Genial. Então, também, se você quiser lá, passa lá, dá uma olhadinha, conversar com as pessoas, vai estar lá os chefes todos, cara. O poder da Genial vai estar lá, hein? O único poderoso que vai ficar aqui, quem?
Sou eu.
Não, é Deilson Leite.
Brincadeira.
Gente, eu não aguento o Rosolini. Eu não aguento esse menino. Ave Maria. Rosolini, seu tchauzinho. Vambora, vambora.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana. E guarda. Ai, não sei como conjugar.
O quê?
Fique com dinheiro na conta. Não gaste tudo para semana que vem. Possivelmente, bastante aporte aí por conta da volatilidade. Sai bastante dado, beleza?
É, tem muito balanço semana que vem?
Não, tem balanço, mas tem dado de payroll, tem dado de PMI, tem um monte de coisa. Então, pode trazer
essa movimentação. Ficar com uma, né?
Exato.
Uma reservinha de oportunidade ali para...
É isso aí.
É isso aí, meus amigos. Então, olha, no fim de semana, programação intensa. Inclusive, no domingo, eu esqueci de falar, tem o resumo trader semanal, que é do Luan Aral, que ele vai estar aqui no domingo. E na segunda-feira, voltamos ao vivo, Juliana Andrade e Felipe Villegas, às 8h45, no Morning Call. Motinha voando de balão lá pela Turquia, lá comemorando 25 anos de casado com a lindíssima esposa dele. Então, meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixa aquele joinha para o chefe ver que vocês gostam da gente e para eles também manterem isso aqui no ar, que a gente só dá prejuízo, é só gasto aqui esse canal, viu, gente? Um beijo para vocês, curtam o fim de semana com juízo. Beijo.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua alocação e performance. Vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.